Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Smartphone mais bonito, mais poderoso, mais elegante e mais cheiroso da temporada, o Edge Plus! E no update dessa semana vamos falar sobre tudo que envolve essa belezinha que já temos aqui em mãos, senhoras e senhores!
Ah, garoto!
Pra quem tá vendo em vídeo, olha só! Olha só o Ed fazendo ondinha. Deixa eu tirar ele da capinha. Que aqui, olha só que cor bonita esse reflexo. Cheio de dedo aqui, mas não lembra nada. Essa coisa linda. Estamos com o Motorola Ed Plus em mãos. O primeiro celular 5G do Brasil.
Cara, pelo
oficialmente, declaradamente 5G. O mercado tem essa necessidade desse marketing, de ser o primeiro do primeiro, que fez antes de todo mundo. Assim, a linha S20, ela já tem 5G. A questão é que ela não estava habilitada pro Brasil, né? Eles,
sim,
via software, mantém um bloqueio porque não fazia sentido lançarem com essa função. Mas, oficialmente, uma marca declaradamente lançando um aparelho com 5G no Brasil, realmente vai pra Motorola aí com a linha Edge, né? Porque não é só o Edge Plus que vem pro Brasil, também teremos o seu irmão mais novinho aí, o filhotinho, a versão de entrada aí.
Mas o Edge,
é o Edge.
Ele tem suporte 5G também?
Tem suporte 5G. Ué, também, cara.
Mas aí as pessoas estão ouvindo a gente agora, assistindo a gente agora, ou assistindo a gente depois, não sei que hora você tá ouvindo, assistindo, mas fala assim: Tato, Mauri, mas tem 5G no Brasil?
Cara...
Não, não tem, mas tem.
Tem, mas acabou.
Não, agora tem. A parada é, agora tem. Sem querer confundir as pessoas, agora tem. A gente vai falar daqui um pouco melhor sobre isso. Lembrando você que está assistindo esse vídeo no YouTube, que também você pode ouvir o update em podcast. Sim! É só assinar o feed da Rede Geek, disponível em todas as plataformas. Só procurar Rede Geek. E se você está ouvindo o podcast, saiba que você pode seguir, se inscrever no nosso canal do YouTube e assistir não só o vídeo da gravação do update do Quarentenados, como também participar da live como várias pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui com a gente hoje, como um Raul. Agora para Ângela Israel, respeita e assina também, confiante, assistir a live ou ouvir o podcast.
Olha,
faz só tudo, Mauri.
Muito
assiste
bom.
Assiste live, ouve podcast e tá junto, todo mundo junto.
Cara, a Motorola, finalmente, depois de 3 anos, ela voltou pro mercado, né? Saiu do mercado só dos intermediários, né? E veio pro mercado dos topo de linhas, ou como eles gostam de se autodenominar, os super premiums, né? Eles estão trazendo para o Brasil agora o Edge Plus, que já havia sido anunciado lá fora. Se não me engano, nos Estados Unidos, ele tem exclusividade da Verizon, né? Ele tem uma venda exclusiva pela operadora dos Estados Unidos, que é um modelo de negócio muito comum nos Estados Unidos, né? No Brasil, começou dessa forma e depois acabou perdendo força. Hoje o varejo, ele é o principal distribuidor, né, desse tipo de tecnologia. Mas, mano, essa cor aqui,
ela tá, é,
olha isso.
Olha, é.
Não dá pra ver como bonita é na imagem.
Mano, ela é muito
linda. Tá mais saturado do que a imagem que tá sendo transmitida. Ele tem uma cor... É um azul mais forte, mas ele muda de tonalidade. Tem horas que ele fica escuro, tem horas que ele fica claro.
Cara, esse produto tá muito bonito, Mauri.
Mas vamos falar aqui um pouquinho da ficha
técnica. Não tô recebendo nada pra elogiar o produto.
Queria estar recebendo, mas não tô.
Queria.
Eu queria
ganhar um de presente. Motorola!
Manda. Aceitamos dois.
É isso aí, pô. Pelo amor de Deus.
3, e aí a gente sorteia um pra galera.
Justo. Manda 3, a gente sorteia um pra galera e fica um pro Tato, um pra mim. A gente...
É isso aí.
Nossa.
Aí todo mundo pode discutir de igual pra igual.
Pra falar de 5G.
É, isso aí, acho justo.
Olha só.
Acho justo.
Olha a oportunidade de negócio, Motorola.
Mas aí, o que a Motorola traz aí no Motorola Edge Plus? Uma tela, primeiro a tela, né, dele, que é uma tela OLED com certificado HDR Plus de 6,7 polegadas. Cara, a tela tá realmente muito bonita. E é uma tela curva, né? Ela tem uns ângulos bem agudos, né? A Motorola fala que ele tem um ângulo de 90 graus nas bordas.
É bem agudo mesmo, cara.
É bem agudo.
No primeiro momento, gera até uma estranheza, né, cara?
O aparelho é meio quadrado e a tela deixa ele quadrado, é meio estranho, mas é interessante, tá? É interessante você ver esse tipo de tecnologia
no produto. Mas eu preciso dizer, Mauri, que é um aparelho da Motorola mais bonito que eu vejo em mais de 5 anos, cara.
Cara, mais bonito que, por exemplo, o próprio o Razr dele,
né? Sim, que é flip.
Que é flip, não, realmente o aparelho pra mim tá.
Ele é o aparelho mais bonito da Motorola em muito tempo, cara.
Ele tem um Snapdragon 865, né, que coloca ele nessa categoria aí de topo de linha, já que é o melhor processador da Snapdragon hoje disponível no mercado. Nós temos 12 GB de RAM nesse aparelho, 256 GB de armazenamento, senhoras e senhores. Ele não tem expansão, tá? 256 GB é o que tem interno. Na sua traseira você encontra 3 câmeras. Ele tem a principal de 108 megapixels.
É muito megapixel. F1.8 é muito megapixel.
Nós temos também uma outra câmera de 16 megapixels e uma de 8 megapixels. Uma para fazer, né, o modo retrato, e a outra é uma ultra-wide, né? Aquelas câmeras pra você pegar mais o ambiente, tirar foto de paisagem, mas que tem uma característica
extremamente... Não, é uma câmera zoom? É uma câmera zoom,
não
é?
Não.
Ah, agora eu tô confuso. Tá bom.
É? Não é não. Pera aí, agora eu vou até abrir aqui
zoom
a câmera.
Zoom 3 vezes.
É verdade, tá. Você tem razão, desculpa.
É.
Ele tem a câmera zoom de 3 vezes, mas o que eu queria falar... É isso aí, ele tem uma teleobjetiva de 3 vezes, eu me confundi, galera.
Olha
então,
só.
Vamos lá, ele tem a câmera principal de 108
megapixels.
Isso é só
prova que o Mauri tá sempre errado.
A câmera principal é de 108 megapixels, a secundária aí, ela é uma câmera de teleobjetiva, né? E nós temos uma ultra-wide, que é aquela câmera pra tirar fotos de paisagem e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, na verdade, em relação... A Ultra Wide, que ela faz uma função dupla. Você consegue utilizar a Ultra Wide numa função macro. E cara, quando eles anunciaram
isso,
eu fiquei, mano, não é possível, tá meio estranho isso. E cara, foi a primeira coisa, eu não fui testar a câmera de 108 megapixels, eu fui testar a Ultra Wide no modo macro. E mano, o bicho funciona bem, velho. Funciona bem direitinho, o macro dele é muito bem feito. E porra, velho, você tem 4 funções usando só 3 câmeras, isso realmente me impressionou, me agradou bastante.
E galera, segura a peruca, porque pra galera que acompanha a gente no YouTube também vai sair um resumão completo do Motorola Edge Plus. E muito provavelmente a gente vai testar essas funções, porque tá muito bonito.
Não, vale
tá
a pena.
Tá muito bonito. Você chegou a falar o processador, que ele vem com o Snapdragon 865?
Sim, comentei que é justamente o processador mais recente, né? O melhor processador da Snapdragon hoje
e
no
o
mercado.
E o chipset que tem compatibilidade com 5G, né?
Sim, é um dos produtos hoje da Snapdragon que tem essa compatibilidade.
Mas eu vou te falar que, apesar das câmeras me agradarem bastante, ele ser um aparelho com 5.000 mAh de bateria... Eu acho que tá com uma configuração bem redondinha, considerando todas as outras características deles. Ele também pode ser carregado por indução. Ele tem fone de ouvido P2, entrada P2.
Sim, numa posição que não me agrada, né?
Que é a parte superior, né? E não junto com o tipo C lá do lado, na ponta inferior. Mas ainda assim, cara, ele tá bem bacana. Tem fones falantes estéreo.
Que a Motorola, segundo a Motorola, é o melhor alto-falante
já. É o mais alto.
É, isso aí, mais alto já colocado em qualquer telefone na vida. Velho, isso realmente é de impressionar. Até vou abrir aqui depois um vídeo pra ver como é que é. A gente pode viver essa experiência junto aqui com vocês.
Mas, ele chega ao Brasil com o preço de R$ 7.999.
Motorola. O que tá acontecendo, gente?
Cara, eu entendo,
o mercado
dólar,
tá indo... Eu entendo que tá caro, mas Motorola...
E ele vai ser fabricado no Brasil.
Tá acontecendo, velho.
Ele está sendo fabricado no Brasil. Inclusive, as unidades que a imprensa recebeu essa semana, inclusive a unidade que nós recebemos essa semana, é uma unidade fabricada no Brasil. $7.999 é preço de...
Reais, desculpa.
É preço de lançamento... Mas a gente sabe que vai baixar, mas assusta, cara.
8 mil reais,
isso assusta o público também, em geral, né, cara?
Ah, velho, não, é complicado, 8 mil reais, mano. É tipo, a gente tá entrando num patamar aí que o negócio tá ficando complicado. Pô, pra vocês terem uma ideia, tá? Vou fazer um comparativo aí com um iPhone, né? Que normalmente são produtos...
São produtos reconhecidamente caros.
Reconhecidamente caros. Velho, a gente tá falando de um iPhone 11 Pro de 256 GB. Esse aparelho tá mais barato do que um Motorola Edge Plus, cara. É. O iPhone 11 Pro de 256GB, ele sai por R$7.799, R$200 mais barato.
Pois é, cara.
Velho, como que isso tá acontecendo?
O
que
o está aparelho acontecendo? Tá lindo. O aparelho tá lindo, cara. De especificação técnica, ele tá redondinho. É isso que dá você querer colocar tudo num aparelho, né?
Velho, de verdade, eu não...
Ele tem IP68, eu não sei se ele tem IP68.
Cara, isso que é curioso, ele não tem nenhum tipo de proteção, velho. Porque os concorrentes hoje dele, dessa faixa, né, de modelo, né, não necessariamente de preço, mas ele já tem proteção, né, IP alguma coisa, que você não encontra no Motorola Edge Plus, cara. Então, são algumas coisinhas que acabam faltando. Ou sei lá, por exemplo, o fato desse aparelho não filmar em 8K... Ou filma filmar...
Seis, né? Ele filma em 6.
Ele filma em 6, mas... ou filmar em 4K só a 30 frames. Meu, os produtos concorrentes desse aparelho filmam em 4K a 60 frames. E o processador dele dá esse tipo de possibilidade. O que torna mais estranho ainda. Ou seja, existe uma limitação de software aí que a Motorola colocou pra isso não acontecer. Por que isso, né? Qual é a questão? É o tipo de questionamento que a gente vai acabar fazendo. Sim. Obviamente a gente ainda não testou o produto, né? A gente vai testar pra poder passar as impressões. Mas é a primeira impressão. São questionamentos que a gente tem que fazer, porque já existe isso no mercado, né?
Vamos continuar agora com o Motorola Edge, que também tem uma tela OLED curva HDR10 em 6,7 polegadas, com 386 pixels por polegada, resolução 1080 por 2340, com o processador 765G da Snapdragon, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento, expansível até 1TB no slot híbrido micro SD e SIM, ou seja, dá pra você colocar dois chips de telefonia
ou um chip mais no cartão micro SD. Uma coisa que vale a se atentar aí é o processador 765. Cara, que na minha opinião, esse processador é o que vai ser a nova tendência de mercado.
Pro Brasil.
É isso aí, porque ele vai ter performance, ele vai ter um bom desempenho com aparelhos para jogos mais pesados e já tem 5G, tá? Esse aparelho, esse processador é um processador intermediário já com 5G. Então, na minha opinião, o que a gente vai ver agora daqui para frente de aparelhos das principais marcas usando Snapdragon vai ser a partir dessa linha 700, né? Com 765, na minha opinião.
Mauri, desculpa interromper rapidamente a conversa. Normalmente, a gente responde perguntas somente, ou faz comentários somente sobre o assunto que a gente tá falando no update.
Sim.
Mas eu recebi um comentário aqui, quero mandar um Raul pra Kellen Cristina, que fez uma pergunta relacionada a conhecimentos básicos na hora de comprar um celular. Kellen, fica com a gente que depois da gravação do update, a gente vai responder a sua pergunta. Já deixei ela selecionada aqui e vou mandar, inclusive, aqui pro Mauri em alguma ferramenta. Vou deixar salvo em algum lugar aqui.
Pode pôr na pauta.
Eu vou, porque vai ser mais fácil só colocar aqui. E depois eu vou responder você, beleza, Kellen? Mas vamos lá, Mauri. Você pode continuar lendo as configurações?
Então, o Edge também, fora, né, o processador e a quantidade de memória RAM e memória interna, a gente também vai ter uma diferença em relação às câmeras, né? Então a principal, ela não tem 108 megapixels, ela passa a ter 64 megapixels, a secundária tem 16 e a terceira câmera tem 8 megapixels. Mas já a frontal, tanto do Edge quanto do Edge Plus, tem uma câmera frontal de 25 megapixels. Uma outra diferença também para esse aparelho, né, que seria o intermediário, o premium, né, da Motorola, ele tem uma bateria de 4.500 mAh contra 5.000.
É, 500 a menos.
É isso aí, do produto topo de linha. Cara, e o valor anunciado para o Edge, né, o Motorola Edge, não o Plus, o Edge, ele sai por R$5.499, R$5.500, cara. Pô, a gente tem uma bela diferença, Tato, são R$2.500 de um produto para o outro.
Sim.
Velho, e assim, eu não consigo enxergar tanta diferença.
Posso falar entre uma coisa eles? Que eu acho que influencia? Óbvio que o dólar influencia e tudo mais, mas eu vou tecer minha. Eu vou tecer minha opinião aqui de Boston, tá? Uhum. Eu acho que tem uma influência importante do mercado de celulares no Brasil pelo volume de compras de chipset 865 no Brasil. Eu acho que o 765, pelo Brasil ainda não ter uma rede 5G amplamente instalada, a maior parte dos fabricantes vão acabar lançando, como a Samsung, o seu Exynos, da vida, ou vão acabar optando pelos high-ends terem no Brasil um 765, que já tem uma baita performance,
sim,
uma ótima otimização de bateria, mas que não tem a necessidade, porque não está integrado necessariamente o modem 5G. Então, pode ser que a gente tenha um volume de vendas menor do 865 no Brasil e, por conta disso, seja mais caro trazer um aparelho com 865 para o Brasil.
Entendo.
Faz sentido?
Não, faz sentido. Aí é volume, né, de compra, realmente isso faz sentido.
Mas, ainda assim, o preço é salgado. Mas pensando, para você que quer ter uma experiência 5G, quer um aparelho 5G no Brasil, hoje, oficialmente, nós só temos dois produtos que são compatíveis. Que é o Motorola Edge e o Motorola Edge Plus.
Sim.
E aí, eu quero chegar no ponto de que, antes da gente aprofundar e discutir o mercado, o aparelho, papapá, a Claro,
junto, né, com a Motorola, para realizar,
no mesmo momento, quebrou o embargo das duas, saíram às 9 horas da manhã de hoje,
sim,
anunciando uma rede 5G DSS, já explico. Mas sim, o Brasil começa a ter uma rede 5G now.
Cara, é muito louco agora. Isso, né? É muito louco, na verdade. Eu prefiro olhar isso como uma rede 5G, uma 4G bombada do que uma 5G.
Vamos lá, a questão é que ele é um 5G intermediário. Esse 5G DSS, na verdade, é uma sigla para Dynamic Spectrum Sharing, ou compartilhamento dinâmico de espectro. Que isso significa de fato, tá? Sabe quando você tá usando um rádio analógico, que você tinha que ficar girando? Não sei se vocês tiveram essa experiência, né? De ter que ficar girando o dial e aí o rádio. Por isso que, sei lá, por exemplo, tem a rádio 87.9, 89.1... Tem as rádios FM, isso são frequências de rádio, tá? E as redes de telefonia celular funcionam em frequências de rádio também. São frequências de rádio diferentes da FM, diferentes, são frequências de rádio diferentes, tá? São espectros diferentes, mas são frequências de rádio. E essa rede 5G DSS é uma rede 5G que compartilha o mesmo espectro, ou seja, a mesma frequência de rede de um 4G. Mas, de acordo com a Claro, eles conseguem fazer isso por conta da compra da Nextel, e que isso deu para eles uma estrutura de rede para já ter essa rede disponível. Sim. Não é disponível no Brasil inteiro, quero deixar bem claro. Ainda está num processo inicial.
É isso aí. Na verdade, eles nem divulgaram qual vai ser o mapa, né, de alcance dessa rede 5G.
A Claro, a Ericsson, a Motorola e a Qualcomm vão detalhar, tô até lendo aqui para não falar besteira, eles vão detalhar mais os planos de implementação da nova tecnologia como cobertura inicial da 5G nesse esquema de DSS, compartilhamento, né, de espectro, no início das vendas do primeiro aparelho compatível brasileiro. Eu acho que vai ser na semana que vem, provavelmente, nas próximas semanas.
É, na verdade, porque o Motorola Edge e Edge Plus, eles entraram em pré-venda, né, no dia de hoje. E eles começam, e a pré-venda vai estar o dia 13 de julho, né? Então a gente tem aí basicamente duas semanas de pré-venda. Então, oficialmente, né, provavelmente essa rede 5G DSS vai ser a partir do dia 13 também.
Então assim, galera, e até respondendo aqui um Raul pro Ryan, que tá com a gente, falou assim: você acha o 5G seguro? Sim, o 5G é tão seguro quanto 4G, quanto 3G. É mais uma frequência, mais um espectro de frequência de rádio. Inclusive, o espectro que ele vai usar, o espectro que o 5G usa, estava sendo utilizado por redes analógicas de televisão antigamente.
Isso aí.
Ou seja, essa radiofrequência, se você assistia a televisão aberta até 5 anos atrás, né?
Até o ano passado.
Até o ano passado, no caso. Mas essas radiofrequências estão passando pelo nosso corpo o tempo todo. A história de cair pássaro morto, umas coisas dessas, é tudo besteira. Porque já existia, já estava sendo utilizada essa frequência de rádio. Não deixa de ser frequência de rádio. Mas, voltando à parada, o que a Claro disse nas entrelinhas ali, é que, de verdade, essa tecnologia 5G DSS já é uma tecnologia 5G, mas ela é uma tecnologia 5G intermediária para que possa se atender essa necessidade até...
A Anatel fazer o leilão das frequências que realmente vão ser destinadas só pro 5G, né?
Que a gente tá esperando que isso aconteça agora no segundo semestre ou no começo do próximo semestre, do primeiro semestre do ano que vem, no máximo. Sim. Que a partir do momento que houver esse leilão, as operadoras de fato vão começar a implementar a estrutura. Porque o que acontece? O 5G, por tá trabalhando em frequências de ondas mais curtas, precisa, no processo ali natural, de mais antenas para poder atender essa demanda. Então teriam que ser implementadas mais antenas de 5G para atender essa estrutura.
É, isso aí, meu, a gente obviamente não consegue nem, a gente não recebeu um chip da Claro, a gente inclusive já solicitou isso pra eles, pra gente poder testar essa rede 5G DSS e poder testar o 5G no Motorola, no Edge Plus.
Sim.
Pra entender o potencial disso e se realmente isso faz diferença pro uso do aparelho e aí poder fazer um teste mais direto com vocês.
Ó, eu quero só colocar aqui, tá, no press release anunciado pela Motorola, eu vou parafrasear aqui, vou literalmente ler uma frase, tá bom? Abre aspas, clientes que adquirirem smartphones aptos já poderão ter as primeiras experiências com a tecnologia 5G, com conexões 12 vezes mais velozes que o 4G convencional. Fecha aspas. Mas isso não significa que o 5G DSS entregue no começo vai atingir 12 vezes a velocidade de um 4G convencional, e o espectro de velocidade atendido pelo 4G convencional também é bem diferente. Inclusive, o 4G do Brasil, diferente de 4G em outros países,
assim
cada
como o 5G
país
também
tem uma velocidade diferente, tá? Tipo, de expectativa de entrega. Então, 12 vezes, legal, vai ter mais velocidade, mas... Vamos testar para falar de fato o quanto influencia comparando uma rede 4G de uma operadora com uma rede 5G e aí falar, poxa, olha só, essa é a diferença nominal em testes reais na nossa situação. Por isso que a gente quer testar e a Claro já falou que existe a chance da gente testar isso em breve. Vamos ver.
Estamos torcendo.
Até olha, porque a gente não sabe se aqui na nossa região tem, né, essa rede,
se vai ter a cobertura
compartilhada aí do 4G com 5G.
Eu imagino que sim, nós estamos em São Paulo. Ah, normalmente costuma ser
das primeiras
cidades a receber, mas...
Eu concordo, mas eu não duvido que eles coloquem só uma antena na Paulista e falam, pronto, a gente tem 5G agora, cara.
Pode ser.
É o tipo de coisa que as marcas acabam fazendo.
Já aconteceu de colocar uma antena na berrina e falar, temos 4G aqui.
É, isso aí, beleza. E você tem que lidar com essa situação e vambora.
Mas vamos
usar isso pra marketing, né?
E vambora.
Vamos ver.
Esperamos.
Voltando pra Motorola, cara, assim, as minhas expectativas com o Motorola Edge Plus. Velho, eu tô muito feliz de verdade, estou muito feliz de ver a Motorola de volta pra esse mercado de topo de linha. Estava fazendo falta, né? Isso realmente, meu, é necessário pra concorrência dar mais uma
opção no mercado. E mudando o design que eu critico há muito tempo,
sim,
o design do Edge Plus. Mauri, passa pra mim aqui rapidinho. Eu sei que pra você que tá ouvindo o podcast não vai fazer diferença, mas eu vou fazer uma audiodescrição. Na parte traseira, a gente tem um logo da Motorola aqui, mas parece que ele está entalhado.
Cara, ele fica embaixo do vidro, mas parece que tá entalhado na...
Porque você não sente a textura dele, mas ele tá muito bonito. Tem uma texturização impressionante. A cor tá muito linda, a tela tá muito linda. É, a pegada do aparelho na mão tá muito confortável.
Passa segurança, né? Você vê robustez no produto, ele passa confiança. Ele tem cara de um produto premium, que é algo
ele,
que...
Porque ele é um produto premium.
É, então, mas é muito louco, porque a Motorola tinha perdido essa característica.
É, cara, né? O Z2 Power, por exemplo, ele era anunciado como produto premium,
mas ele não tinha cara de produto premium.
É, isso aí, até o Z2 Force, né, que foi o último realmente topo de linha com o processador da linha 800 da Snapdragon. Cara, ele não tinha cara de produto premium, né?
Já é isso aí.
Tinha aquela cara batida dos snaps que eles já estavam trabalhando há 2 anos ali, 3 anos.
Então, cara, finalmente essa renovação da Motorola traz pra gente uma alegria muito grande, porque a gente não é fã de uma marca X ou marca Y, às vezes a gente tem momentos assim, um e outro, mas de verdade a gente é fã de tecnologia. Então a gente torce para as marcas trazerem produtos legais, de lançarem produtos legais, e a gente torce para que tenham produtos que realmente impactem a concorrência, para fazer o mercado todo se desenvolver. E o Motorola Edge Plus, na minha opinião, inicial, minha primeira impressão é que ele se enquadra nessa categoria. Ele é um produto que vai fazer todo mundo mexer o bumbumzinho, sim, cara. E eu fico muito feliz de ver a Motorola entrar no páreo com essa brincadeira.
Não, e até uma coisa que eu gostei muito, né? E achei que iria estranhar, mas gera uma experiência diferente, né? Eu tava acostumado com a tela curva, né? A tela Edge da Samsung, que ela tem uma curvatura mais suave, né? Ela vai caindo até chegar na ponta, né? Essa daqui já no Edge é uma curvatura bem mais acentuada. Então você vê, é um quadradão a tela aqui, né? Só que isso trouxe umas possibilidades muito diferentes, né? Sei lá, já pude testar você poder jogar utilizando esses cantos da tela como botões, cara.
Ativando isso, como se fossem os Air Triggers do ROG Phone 2.
É, isso aí. E, pô, cara, isso é muito legal, mano. É tipo, você adicionar uma função, né? Obviamente não tem a mesma...
Não é a mesma coisa.
Que um botão físico, mas você...
Não é nem a mesma experiência que um Air Trigger.
Não, é isso aí. Você poder ter essa possibilidade te proporciona um outro tipo de experiência. Minha preocupação, óbvio, é com a segurança dessa tela, né? Porque quanto mais esquinas um aparelho tem, mais inseguro ele é, né? Na mão das pessoas. Apesar que a Motorola manda uma capa, né? Pra ele na caixinha. Essa capa, ela cobre parte da frente pra não ter o contato direto, né? Da tela com a superfície. Mas isso também diminui a qualidade, por exemplo, do uso nesses cantos aí pra poder jogar, que foi, sim, o exemplo que eu dei. Então, você chegar, né? Você ter um produto desse pensado, né? Em ter uma aparência diferenciada e que gere, no mínimo, a curiosidade nas pessoas, né? A gente não sabe se isso vai ser útil no dia a dia, mas eu acho que a Motorola conseguiu gerar essa curiosidade, falar: eita, queria ver esse produto na mão, queria pegar ele. Meu, ele é bonito, hein? Você gerar essa experiência, sim, é muito legal.
Cara, de verdade, eu fico muito feliz e eu espero ver posturas assim. A gente tá nessa expectativa de ver, por exemplo, o Velvet da LG.
Sim.
A gente, na live do sorteio do K61, já teve a confirmação do Fabrício Habib que o Velvet vem para o Brasil. Então, cara, a minha expectativa de ver esses aparelhos top, high-end, a própria Asus já lançou um anúncio de que vai ter alguma coisa relacionada ao ROG Phone 3 em breve.
É isso
então
aí.
Assim, a gente tá na expectativa de ver esses novos high-end, até porque a gente tá isolado aqui no Brasil ainda, né? A gente, os países estão saindo e voltando da quarentena, chegou a segunda onda, tudo mais, tá sendo um ano muito estranho, mas a gente já tá esperando essa nova onda de lançamentos. A Samsung também anunciou lançamento para a próxima semana, a gente já tá esperando já agora pro segundo semestre, o novo Note 20. A gente tá na expectativa de ver esses novos aparelhos high-end. E ver um ser anunciado pro Brasil já é uma alegria no coração.
Com certeza. Não,
porque o S20 foi lançado no começo do ano e aí, sim, ainda tava num momento de...
Meio estranho.
Meio estranho, porque tava começando a pandemia. Foi impactado pelo começo da pandemia na China. E isso tudo influenciou o ciclo... O processo, né, de produção do produto. Então, a gente não sentiu tanto esse impacto. Mas eu acho que para esses novos produtos, a gente tá sentindo impacto, por exemplo, no preço. Cara, R$8.000 por um produto high-end? É, poxa, pesado. Quanto tá agora um S20 Plus?
Cara, um S20 Plus, ele tá... até onde eu me lembro, ele tava na faixa dos R$7.000, né? Mas uma coisa que é também importante, né, ver do lançamento tanto do Edge quanto do Edge Plus é pra gente entender como vai ficar o mercado, tá? Por quê? Esse aparelho, ele tem um Snapdragon 865, né? Então a gente não tem nada pra... a gente não tem outro Snapdragon 865 pra fazer esse comparativo no Brasil com ele, né? Qual vai ser o próximo? Provavelmente seria um ROG Phone 3, cara.
É.
Que é a nossa expectativa, que viria com um Snapdragon 865 Plus, se seguir a tendência dos últimos 2 anos. Tá? Mas a gente tem aí também o comparativo com o Velvet, com o Edge. Porque o Velvet, ele tem a linha Snapdragon 760. Ou seja, será que o Velvet ele vem por R$5.500? Será que ele vem mais caro? Será que ele vem mais barato? Então, a partir disso, a gente vai conseguir entender como vai ficar o mercado. E a Motorola já colocou as cartas. Então, os outros fabricantes vão poder jogar em cima disso, né?
Eles... E a Motorola vai poder jogar no preço também dele. Porque a gente sabe, esse é preço de anúncio, o preço do varejo é outro. E, por exemplo, o S20 Plus, eu acabei de olhar, ele tá por volta de R$5.000, cara. Tá. Você consegue encontrar até por R$4.800. Ele já chegou a menos de R$4.000, mas isso, obviamente, foram promoções. E antes da alta do dólar, né, do dólar ter saltado, se você quiser entender um pouco mais sobre como a alta do dólar impactou nos preços dos celulares, a gente fez um update algumas semanas atrás falando de lançamento da LG, da Xiaomi, e praticamente o título, né, a imagem do thumbnail aqui no YouTube é Por que ficou mais caro?
Sim.
Onde a gente explica o quanto isso impactou no preço dos smartphones, principalmente aqui no Brasil.
É, malandro, até você falou que do S20 Plus, né? Eu acabei me confundindo, né? Falei R$7.000, mas na verdade R$7.000 é o S20 Ultra. Né, é. O S20 Ultra que tem a câmera lá com zoom de 100 vezes. Esse que fica na faixa dos R$7.000.
É isso aí. Tá. Agora sim faz sentido. Mais uma vez, estava errado.
Mais uma vez.
Hoje foi
duas vezes o mesmo programa. Duas. Que isso.
Duas vezes. Foi pouco hoje, hein?
tô melhorando.
É isso aí, galera. Esse foi mais um update. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui depois que a live acabar no vídeo do YouTube, porque a gente quer saber muito a sua opinião. E mais do que isso, você também pode mandar o seu comentário em áudio através do nosso WhatsApp, 11 98765 6950, mas tem que ser em áudio, você tem que falar... Obviamente, seu nome, idade e a cidade que tá falando e sua profissão, se é estudante, se tá desempregado, não importa, mas a gente quer saber sobre você também. Então, mande sua pergunta, sugestão de pauta em áudio pro WhatsApp 11 98765 6950, que ele vai aparecer no serviço de atendimento à cavalaria, nosso podcast de feedback com a galera.
É isso aí, muito obrigado por mais um update e até semana que vem.
Até semana que vem, Raul!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.